conversa séria. O governo federal estabeleceu novas regras para a realização de pregões na forma eletrônica a partir do próximo dia 28 de outubro. O valor total das compras em 2018, cerca de R$ 47 bilhões de reais. As aquisições realizadas via pregão, presencial e eletrônico, corresponderam a 19 bilhões de reais. Esse número representa 40,16% das aquisições realizadas por esta modalidade de licitação. Para conhecer melhor essas mudanças, a jornalista Luana Karen entrevistou o secretário de gestão do Ministério da Economia, Cristiano Eckert.
Cristiano, quais são as principais mudanças, então, nesse decreto sobre o pregão eletrônico?
O decreto traz 25 inovações dentro daquilo que foi possível inovar no arcabouço atual, né, da Lei 8666 e da 10.520. Eu destacaria duas de início. Primeiro é que a partir de agora, qualquer recurso que a União transfere mediante transferências voluntárias para estados e municípios vai ter que ser executado na ponta utilizando o pregão eletrônico. E a segunda grande inovação é a ampliação do uso da plataforma tecnológica nos casos de dispensa de licitação. Então, todas aquelas situações que a 8666 prevê que podem ser contratadas por dispensa, nós vamos ter um processo competitivo mediado pela plataforma tecnológica.
Quais são as vantagens de se utilizar o pregão eletrônico?
A principal vantagem é aumento de competição, né? Como a licitação é feita à distância, então empresas de qualquer lugar do país e até mesmo de fora podem estar participando e com isso aumenta-se a quantidade de licitantes, o que leva em tese a um menor preço e a um produto mais vantajoso para a administração. Além disso, a gente ganha em celeridade do processo e ganha em transparência e controle social.
Agora tem outras mudanças, como enviar a documentação, a empresa for participar junto com a proposta, isso vai dar mais celeridade ao processo, também para as empresas estrangeiras que podem enviar sem a necessidade de tradutor juramentado. Fala dessas outras coisas que devem dar mais celeridade.
Isso, a gente tomou uma série de medidas para dar mais celeridade e ampliar a competição. Essas duas que você citou, né? Por exemplo, a documentação de habilitação, as empresas passam a enviar agora junto com a proposta, antes de abrir a fase de lances, só que o pregoeiro não vai gastar tempo analisando a documentação de todas essas empresas. Vai para a fase de lance e só no final da empresa que for vencedora ele verifica aquela documentação que já tinha sido entregue anteriormente, mas estava lá guardada. E também a questão da participação de estrangeiros, que já era possível, mas toda a documentação da empresa tinha que ser traduzida para o português mediante tradutor juramentado, e agora a gente permite que em tempo de participação na licitação pode se valer de uma tradução livre. E só aquela empresa que for vencedora, na hora que ela for ser contratada, ela faz a tradução juramentada.
Não sei se a gente vai conseguir dimensionar, ou se você vai ter esses números, mas nas transferências voluntárias passa a ser obrigatório para os estados e municípios para que eles realizem o pregão eletrônico. Quanto que isso representa do orçamento federal ou do que é destinado para estados e municípios? Tem uma parte que é constitucional, obrigatória, e tem essa parte que não é obrigatória. A gente tem a dimensão de quanto que isso significa?
Em 2018, foram 10 bilhões de reais que foram transferidos pela União para estados e municípios mediante transferências voluntárias. Mas nós estamos expandindo esse número por meio da plataforma Forma Mais Brasil. Outras modalidades de transferência estão vindo para dentro e à medida que elas vierem, elas também passam a se sujeitar a essa regra do pregão eletrônico. Então a gente pode chegar no limite até 380 bilhões de reais por ano, que é o que a União repassa para estados, municípios e terceiro setor.
E é isso para provocar uma revolução nos estados e municípios, eu imagino.
Com certeza. Dos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil, eu diria que talvez algumas poucas centenas hoje operam com pregão eletrônico. A gente espera, com esse movimento, induzir a quase totalidade dos municípios a passarem a adotar essa sistemática. E a boa notícia é que o governo federal está disponibilizando gratuitamente a nossa plataforma tecnológica, que é o Comprasnet. Então, os estados e municípios que quiserem usar, podem usar gratuitamente, não tem desculpa para não fazer mais o pregão eletrônico.
Falando, para a gente já ir para a conclusão, imagino que nas licitações a gente ouve falar da maior parte dos casos de corrupção, né, em licitações. O pregão ele também tem essa vantagem de tornar o negócio mais transparente, de se evitar preço combinado e se evitar a corrupção ali, pelo menos naquele momento?
Sem dúvida, porque muito da corrupção se dá na restrição da competição, né? Quando se faz uma licitação presencial num pequeno município, você dificulta a chegada de concorrentes lá e facilita com que dois, três ali façam façam um conluio e definam o preço. No pregão eletrônico, você não sabe quem está participando, tem gente do Brasil inteiro participando, isso já quebra um pouco isso, além de que todos os dados vão estar na plataforma tecnológica, depois eles vão para o portal da transparência, estão disponíveis em dados abertos, enfim, para todos os órgãos de controle acompanharem e também a sociedade.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país.